E sejam muito bem-vindos ao Karaokê 64, número 15. Eu sou o seu host, Jeff, e hoje eu estou com o Jomon.
Saudades. E o Lucas tá comigo aqui, ele não me odeia.
E como o Jomon já deu spoiler, o Lucas tá aqui.
Quer dizer que eu não sou... Quer dizer que eu não sou mais participante especial, então, né?
Não, você é já não é. Você é especial, porque... Ó, você era especial também no Nintendo 3, spoiler. Você era especial no Nintendo 3 e aí, de repente, você virou pra sempre. Você tá conquistando seu espaço aqui, Lucas.
Ah, é.
Mas aí, eu lembro que você, eu ouvi semana passada, eu ouvi o Karaokê 64 semana passada e eu ouvi vocês falando aí que o Lucas me odiava. Tá aí, é prova de amizade aqui.
Vamos ver nos comentários, né? Enfim, alguém quer falar alguma coisa antes de começar? Eu sei que a gente não tem história de porcaria nenhuma, mas quiser falar alguma coisa, quiser falar que entrou em paranoia ou já saiu. Alguém tem algum desabafo?
Eu não tô em paranoia, só tô feliz com a minha mãe que tá em casa. Então, um abraço pra minha mãe. Que não ouve o podcast, deixa de passagem.
Grita aí no fundo, então.
ela também não tá no meu apartamento que eu, então...
Ah, tá.
Eu vou bater aqui o pé no chão pra ver se ela ouve do andar de baixo.
É, ficar em isolamento é realmente triste, não poder sair muito de casa, então... Quem tiver aí com dificuldades, realmente... Procura. Hoje em dia tem bastante opção, né? Assim, o meio digital.
Tem o nosso Discord, né, velho?
Tem o nosso Discord. Não sei se pode piorar ou ajudar o seu quadro.
Talvez piore, que aí você fala lá. Não, mentira, eu respondo todo mundo. Se eu vejo que eu consigo falar, eu respondo.
Mas não deixem de cuidar da mente de vocês. Se vocês puderem fazer atendimento virtual, eu acho que tem psicólogos que estão fazendo isso, né?
Não sei se você está falando.
Acredito que tenha. Mas é, cuidem-se bem e se hidratem.
Você não vai em site de notícia e fala uma opinião, assim, tipo, força pra um dos lados que acha que alguém comenta xingando você. E já é uma interação.
Já é uma interação social.
Ai, ai.
Eu só queria dizer que minha vida ainda continua normal. E por esse corona, é engraçado que eu fiz live com, sei lá, com 4, 5 neguinhos no WhatsApp, eu achei engraçado. Porque tá
a
todo
merda,
mundo em casa.
Né?
É, eu achei divertido. Nem sabia que dava pra fazer. Achei divertido.
Mas que todo mundo mostra a cara, assim?
Mas a qualidade não é ruim?
A qualidade é ruim, mas
ah, então
é o que
tudo bem.
tem, né? Mas a internet de todo mundo, pelo menos, tava boa.
Japão.
Não, tinha dois no Japão e dois no Brasil, né? Então,
ah, pessoal, caralho, então foi diferente.
Não achei que isso funcionava com quatro pessoas, assim. Achei bem legal. Enfim, vamos pros comentários.
Vamos.
Lê aí, João.
Que a ordem, como o Jeff falou, é aleatória. E eu vou começar lendo os comentários do Karaokê 64, número 14, que é comentários entre 5 de abril e 10 de abril. E eu quase não consegui ler o mês. E o primeiro do comentário é do Daniel Hensober. Depois de eu ter perdido um ovo de Páscoa de chocolate branco, eu nunca mais comi isso. Não, isso é trauma.
Como que ele perdeu?
Chocolate branco é muito bom, cara.
Ele falou que isso é deveras enjoativo. Como não sou de comer muito doce, eu prefiro sempre meio amargo.
Aí,
eu não sei se é só
totalmente.
o chocolate branco ou se é o chocolate em geral.
Ou acho que deve ter falado branco, porque o branco é realmente muito mais doce. Pelo que eu me lembro, né? Tanto é que
Sim.
eu gosto bastante do branco por causa disso. Mas é enjoativo. Comer um ovo inteiro desse aí você vai pro hospital.
É, o chocolate branco é aquele bom que você deixa, aí você dá uma volta, volta, come mais um e vai indo assim, né? Dá um dia aí, você mata o chocolate.
Ou seja, obedece o Jomon, coma ovo de chocolate em um dia, só isso.
É, em um dia, mas ao longo do dia, não. Não na hora. Se
Quebra
a
em
vontade bater.
pedaços, quebra em pedaços simétricos e vai comendo assim, em horário específico.
Não, assim, eu não sei, na minha casa, quando come ovo de chocolate, pega com a... É aquela coisa, eu acho que sempre o chocolate é uma nojeira, né? Porque você vai quebrar o chocolate, você pega todo ele com uma mão e você quebra com a outra, né? E isso vai... É recursivo pra toda a família. Então quem pegou o último pedaço, todo mundo tocou nele.
Ah, você vai quebrar de luvinha então agora.
Não, não, eu acho que essa é parte da experiência. Eu não sei se na
Ah,
época é
sei.
bom isso.
Eu, quando não tinha bola de futebol americano, eu sempre brincava com um ovo antes de coisar e talvez ele já havia quebrado já.
Mas o quê? Você fazer
O quê?
uma baixadinha?
Não! Futebol americano, João. Pega
Ah,
como se fosse uma
americano!
bola.
É verdade!
Ah, meu Deus, João!
Eu pensando em fazer embaixadinha com ovo de Páscoa, velho.
Primeiro que eu não sei fazer embaixadinha nem com bola normal. Imagina com ovo de Páscoa.
Eu tô fazendo uma vez também só, né? Provavelmente.
Dá um chute, aí só, ufa, quebrou. Ai, meu Deus.
Mas ainda bem que gosto é gosto, porque eu não gosto de chocolate amargo.
Mas faz um touchdown com o bagulho, então?
Tá
Você é
curioso
manso,
ainda?
né?
Não, tô curioso, como que você fazia? Era tipo, sai abaixo do braço e corre ou rolava um
Não, não,
passe?
eu falava pra minha irmã ficar um ponto mais longe da casa, né? Sei lá, num corredor, aí, sei lá, numa saída pra sala. Eu falava lança, aí a gente ficava brincando.
Você fazia um touchdown, cara. Imagina o Jeff pegando a cartela de ovos, levando embaixo do braço e joga tudo no chão.
É, pá, touchdown, porra. Muito bom, Jeff. Quanto à disputa de jogos para alugar, jogo de Fórmula 1 e coelho sabido, às vezes é necessário alugar o coelho sabido. Oh, rolou um menosprezo com o coelho sabido, eu vou defender o coelho sabido no meu comentário. Fica a curiosidade, eu demorei para descobrir que F1 pode ser duas coisas, não só Fórmula 1. Demorei
Ah,
muito para
não.
descobrir isso.
Sério mesmo, você foi muito inocente, cara. Mas
Mano, não, eu tava. É um totalmente à parte do comentário isso. Eu lembro que eu tava usando o Tinder, e aí eu olhava pra um monte de F1 e falava: Caracas, mano, a galera tá gostando de corrida, né, mano? O que que tá acontecendo? O Ayrton Senna faz tempo que foi embora, não tá mais um sucesso. Aí eu olhei assim, eu percebi o símbolo do Canadá do lado, eu fiquei: ah, entendi o que é esse F1.
Meu Deus, cara.
Eu não entendi até agora, mas tudo bem.
Pensa na bandeira do Canadá e pensa em F1. Se não, quando terminar o cast, a gente fala que a gente não faz apologia à droga.
Agora tô com uma dúvida, Jamal. Você iniciou alguma conversa no Tinder perguntando: e aí, você curte Fórmula 1?
Não, não. Eu sempre mantei na minha faixa de sabedoria, assim. Eu não fui injusto ser quem eu não sou.
Ah,
E eu
tá.
também não consegui conversar, obviamente, sobre o outro F1. Cadê? Na época do 64 eu só tinha Diddy Kong Racing e jogava aquilo a semana toda. Então, não sei, o Diddy Kong Racing tá mais pra um Fórmula 1 ou pro Coelho Sabido? Tá mais pro Fórmula 1.
Então, mas é de corrida. Não sei qual Fórmula 1 você tá falando.
É que eu lembro que vocês comentaram de Coelho Sabido Racing, e aí eu tô pensando nisso, mas o Coelho Sabido não tem um jogo de corrida.
Eu esqueci que tinha citado Coelho Sabido. Eu tinha citado só o jogo do Tom e Jerry que eu lembro e não sei como foi parar em Coelho Sabido.
É que eu gosto de Coelho Sabido e acho que o Mário lembrou de algum jogo infantil
Qual o
assim, foi
jogo
Coelho
do Coelho
Sabido.
Sabido?
Jogo do Coelho Sabido.
Bom,
Não sei, pode ser que o Mário tenha jogado também.
Diddy Kong Racing deve ser muito melhor que Coelho Sabido, provavelmente.
Não, como jogo, com certeza.
Ah, tá, então tudo bem. Achei que.
É que eu não sei se o Diddy Kong Racing, tipo, ele só tinha isso. Não sei se tá no espectro positivo ou negativo da situação.
Acho que nunca é positivo ter só um jogo disponível. Mas, bom, se ele podia alugar outras coisas, beleza.
Aí aqui, no fim de semana era hora de alugar. Quantas e quantas vezes foi obrigado a voltar para casa com Quest 64, um jogo que nem save tem, por não ter nenhuma outra opção?
Nossa, esse jogo é ruim, hein?
O Quest 64 não tem o save no memory card do Nintendo 64? Ele salva nisso, não
Mas tinha que ter um memory card que você espeta no controle, né?
é? É esse mesmo, é esse memory card mesmo. Eu não
Então, mas
tenho.
se ele não tivesse, eu tenho uns aqui. Acho que uns. Não, eu tenho um só. Se não tivesse isso aí, acho que é paz, né? Falou. Não é tipo
Exatamente.
jogar Paper Mario CT4 que o save fica no cartucho.
Sim. E o
É por
Quest
isso.
64, eu comprei esse jogo, nunca consegui jogar por causa do memory card que o um amigo meu não falou. Ele só falou: o jogo é ótimo, eu comprei.
Nossa, eu tenho aqui, eu joguei. Não sei, eu não gostei não.
Não é legal? Então, falavam. Tipo, eu vejo muita gente na internet falando ruim. Um amigo meu falava bem, aí eu fiquei na dúvida. Na verdade, eu não tenho dúvida, né? Agora eu só duvido do gosto do meu amigo.
É por isso que de vez em quando eu alugava jogo na quinta. Porque chegava na sexta, não tinha nada, mais nada, né, na locadora.
É você que deixa pessoas como Daniel sem jogo, Jeff.
Ah, é. Eu criei. Ele merece, porque foi alugar na sexta. Ou final de semana,
o Jeff saindo com todos os jogos da Rare nos braços, assim, a galera chorando, olhando.
Não, pra ser justo, eu alugava, sei lá, 2 ou 3 no máximo, no final de semana.
A locadora tinha quantos? Muitos.
Ah, não, acervo de jogo de 64, pelo menos na época, ela, sei lá, devia ter uns 80 jogos.
Então tá de boa, tá de boa. E o próximo comentário é do Jomon, que sou eu.
Ah, não, você vai ler teu comentário.
Eu vou ler meu comentário.
Quer que eu leia?
Você quer ler meu comentário, Lucas?
Vai eu lá, vou ler teu comentário. Melhor, porque é muito estranho, é muito meta o negócio, sabe?
Você tá com a página aberta?
Tô com a página aberta aqui, ó, eficiência,
tá,
né?
Então vai lá, vai lá.
Como não gravei, vou participar como comentário. Adorei os kkk do Lucas. Tiveram 2 níveis de intensidade, que eu não sei com qual critério foram escolhidos, mas foram muito bons. Obrigado, João.
Fica a dúvida, Lucas. Você fez um kkkk, aí depois você fez um kkkk, um negócio assim. Eu olhei e falei, caralho, mano, o cara mudou o kkkk no meio da conversa na boa.
Mas a parte da arte é você improvisar.
Bonito, um negócio. Bonito. Vou aprender, vou aprender.
Defenderei o jogo do Coelho Sabido. Meu Deus, acho que todos os comentários vão ter Coelho Sabido, pelo amor de Deus, cara. Adorava jogar na minha infância. Inclusive, eu só tinha computador em casa antes de videogames. Então a plataforma 3D da infância foi o Croc, ao invés do Mario 64 ou Crash. E jogava muito com ele muito com ele sabido em Max. Quero...
Para de rir, Lucas. Não, essa é minha história aqui, minha história de sofrência, caramba.
Quero points and clicks educativos que minha mãe comprou na época. E como era uma criança com medo de sangue, com certeza, eu só tô rindo porque você tá aqui, tá bom?
Tá bom, obrigado, Lucas.
Com certeza escolheria Coelho Sabido a Mortal Kombat, hahaha.
Ó, só, eu perdi medo de sangue, eu acho que só com uns 12, 11 anos, assim. Eu já tive medo de jogar Tibia, porque um primo meu falou, não, esse jogo aqui tem muito sangue, sempre que você mata um bicho sai sangue, e eu fiquei morrendo de medo. Aí quando eu fui ver o jogo, era uma bosta o gráfico. Eu falei, ah, putz, esse sangue eu não tenho medo, dessa poça que saía do bicho.
O que acontecia quando você se machucava?
Não, então, eu não tinha medo no meu sangue. Eu não queria ver sangue em animação, em qualquer coisa que eu consumia. O meu sangue eu não tinha problema. Eu também nunca vi acidente, né? Sou uma criança de apartamento, eu não vi ninguém sendo atropelado nem nada. Então, meu sangue sem problemas. É tipo, eu lembro que... Ah, é muito off isso, mas eu lembro que eu vi um AMV de Elfenlied, que eu não sei se é Lied, como se escreve, eu não sabia, eu só vi que era um AMV de anime. Aí eu falei, vou assistir, lá nos primórdios do YouTube. Aí quando eu vi uns braços sendo arrancados, mano, eu desliguei o bagulho e saí correndo. Porque a reação de criança quando toma susto é desligar e sair correndo as coisas.
Eu traumatizei um pouco mais cedo com jogando Conker no 64 quando era criança.
Tinha sangue? Muito sangue?
Nossa, meu, tem um momento no jogo que é tipo... Passa por meio que vários filmes, né? Tomara que é de vampiro, aí você tem que jogar um monte de coisa no triturador lá pra encher a pança de um bicho lá, né?
Aham. Uhum.
Então é sangue pra cacete, muito xingamento.
Sim.
E eu traumatizei com os zumbis do Conker do 64. É um negócio que até hoje eu olho e fico meio... esse negócio é meio esquisito.
Vou ver depois.
Era mó legal, velho. Era engraçado que nos anos 90 ter sangue era uma coisa pra se vender, velho. É mó idiota, velho.
Sim. Sim.
Ainda bem que... Acho que nessa parte a gente evoluiu, né? A gente não joga o jogo se tem sangue ou não.
Ah, sim. É uma coisa Depende. Bem infantil, né? Eu acho.
Depende. Os serviços de stream aí estão julgando se jogos de tiro tem sangue, porque aí não pode fazer torneio, não.
Pior que eu perdi a referência, mas...
não
sei.
Não, é, tipo, sei lá, acho que aquele novo jogo da Riot, Valorant, de tiro, acho que não vai ter sangue, ou eles vão tirar sangue, não sei se já tem, alguma discussão em cima disso, aí os caras não querem que tire sangue porque aí não é friendly, amigável pra galera assistir.
Ah, tá, é só que a galera tá dando tiro uma na outra, essa parte é amigável.
Ah, e tudo bem. Aí não
é tipo paintball, só que morre a pessoa.
Pode ser.
Mas você não julga a qualidade do jogo, né? Por causa do sangue.
Ah, não. Não, não, não. Continuando o comentário do João. É muito estranho falar com ele aqui.
Pode continuar, Lucas. Permita.
Salvando o convidado. Ó. Meu sabor de ovo de Páscoa favorito é Kinder Ovo. e acho que em segundo lugar vem o Ferrero Rocher. Mas não lembro tanto o gosto do segundo. Mas, ó, me responderam antes, hein? Você não me salvou não, Ramon.
Ah, não, mas a gente lê de chess pra frente, então dane-se. Eu falei primeiro.
Ah, não, ó, três.
Não, todo mundo falou, só que todo mundo tem que comentar que está salvando o convidado. É uma regra aqui, aparentemente.
Entendi.
Tá, e agora eu vou continuar a leitura de comentários.
Não,
e vou
ler... Kinder Kinder Ovo é overrated.
É, eu ia falar isso, o seu gosto é um pouco...
É um pouco elitista, Lucas.
É, eu não posso zoar porque eu falei do negócio da Lindt lá que eu peguei minha namorada, mas acho que Kinder Ovo é acima de Lindt ainda.
O Kinder Ovo é bom pra caramba, porque Kinder Ovo pequenininho é delícia. E aí você aumenta o tamanho e é melhor. É porque é gostoso pra sempre aquilo lá. Mentira,
é um petisco,
pequeno.
Meu. Parece folha de papel, o negócio é muito fino. Não tem...
Então, eu fico triste por causa disso, que ele é muito fino e ele e ainda por mais que o preço dele é absurdo, ele não é grande o suficiente.
O negócio é tão assim que é proibido nos Estados Unidos, se eu não me engano.
Será que é?
Acho que tava rolando um negócio assim, mas faz tempo.
Eu lembro que eu comprei na Páscoa do ano passado eu comprei e peguei um negócio de Star Wars. Mas normalmente é muito caro por causa do brinquedo, eu não gosto disso, eu queria só o chocolate.
Vai ter mais comentário de Páscoa?
Vai ter mais.
Talvez, mas eu tenho um truque, Jamon. É assim, ó. Você vai no mercado, você pega a cartela de ovos... Você tira os ovos de dentro, coloca ovos de Kinder Ovo e leva pra comprar.
Que? Eu não entendi.
Não entendi também. Qual é? Eu entendi a dica.
Você pega a cartela de ovos, abre, tira os ovos normais. E aí você coloca os Kinder Ovo.
E compra como se fosse... Isso não funciona mais nem a pau, porque o cara vai pegar, vai levantar e tipo, vai voar, velho. De tão leve que tá. O Lucas tá incentivando o roubo aqui, velho. Muito triste isso. Que nível a gente chegou?
Se tiver a tomar na cara, né? Porque o negócio realmente não é óbvio.
Você pode comprar a cartela de ovos e os Kinder Ovos. Aí depois você faz esse caso e seja feliz, né?
Nossa, é muito rápido pra fazer. Tá, ó, o próximo comentário é do Daniel Moreno. Salve, galera! Chocolate pra mim tem que ser 50% de cacau para cima, sem leite animal e quanto menos açúcar, melhor. Eu não sei se é refinado ou não.
Acho que... É meio... É vegano, né? Assim...
Porque... É, sem leite animal é vegano.
Ah. Eu já provei uma vez um desses chocolates que... Eles são meio que... É caro pra caramba, né? Tem isso. E vem pouco também. Eu achei um pouquinho esquisito o gosto. Eu não sei se conseguiu imitar bem. A textura até que sim. Mas o gosto é meio... Eu achei um pouco esquisito, né? Eu ainda preciso provar uma marca diferente.
Cara, eu acho super legal quando a pessoa fala eu gosto de chocolate assim, velho. Tipo, eu não tenho a menor ideia de quantos por cento que eu gosto ou não.
Eu também sou meio ignorante com chocolate.
Eu sei do quanto eu não gosto. Se é 90% pra cima, o negócio vira uma gosma na boca que eu tenho vontade de cuspir.
Nossa, eu nunca comi. Esse 90% do cacau?
É, um negócio, tipo, muito amargo e fica, tipo, na boca, mastigando infinitamente.
Você tá comendo basicamente cacau, né? 90%.
É. Aí eu realmente não deu, não.
Eu acho que 70% já me incomoda. Acho que é a última vez que eu...
Eu não sei porcentagem.
Eu 70. Mas eu tenho um paladar de criança. Doce é gostoso, amargo é ruim.
Eu gosto dos dois. Eu gosto dos dois.
É, eu tô com o Jamon, os dois.
É, pode ir pro próximo?
Vamos lá.
Tá, o próximo comentário foi no Nintendo 3, número 205. Eventos de Páscoa e Remake dos Sonhos. E o primeiro comentário é do Rodney Vino Orellana. Boa noite, amigos. Como vai a quarentena? Em casa, em geral.
Em casa e tentando não surtar.
Trabalhando e em casa. Vi minha vida normal. A única diferença é que eu não posso sair pra comer quando eu tô cansado e não quero fazer nada. Acho que isso mudou.
Estão dormindo e acordando cedo nestes dias? Olha, eu vou falar que, sinceramente, como eu ainda não vou... A partir da segunda-feira vai voltar as aulas online, né? Mas agora eu tô sem nenhum horário específico da minha vida. Então, eu teve dia nessa semana que eu fui dormir às 6 da manhã e acordei, tipo, 3 da tarde. Então, não. Depende do que se considera cedo. Eu dormi cedo.
Eu tô tentando manter o possível, assim, tentar dormir cedo e acordar cedo. Porque se eu começo a desregular meu horário de sono, enxaqueca muito forte. E eu fico meio zoado. Então eu tento acordar cedo porque meu dia rende mais, que de manhã eu sou muito mais produtivo. Se eu começo a dormir depois da meia-noite, acordar tarde, é várzea.
É, eu tento dormir normal. É, pra mim é um pouco complicado, que eu tenho que. Eu mudo de turno. Então, aí tem dia que eu tenho. É quando eu trabalho à noite, obviamente, eu tenho que dormir de dia. Mas é, tô indo.
Queria contar-lhes que na segunda fiquei sozinho em casa. A patroa e a Lucina foram com a sua avó e a minha intenção era jogar o dia todo. Comecei com Animal Crossing e depois bateu a fome. Então joguei outra coisa no 3DS e depois do almoço me vi jogando no PS4 e assim vai. Resumindo, não consegui me focar num jogo só. E é algo que vem me incomodando muito nos últimos tempos. E de jogos pra zerar, só no Switch tenho 20. E nem falar nos demais consoles. Como vocês lidam com isso? A saturação de jogos.
Eu acho que a primeira coisa que ele tem que fazer é não se importar se você zerou ou não. Tipo, obviamente, acho que ele tem uma situação confortável que ele tem mais poder de compra do que tempo para jogar. Então, você precisa escolher melhor. E se te frustra não terminar, você tem que jogar uma coisa de cada vez. E, tipo, parar de trocar. Isso aí é, sei lá, é só ter um pouco mais de disciplina.
Então, às vezes eu me percebo trocando de jogo quando eu não quero realmente jogar um jogo. Sei lá, eu fico mudando, mudando, mudando. Aí eu percebo que, porque assim, quando eu tô jogando um, eu tô pensando no próximo, aí eu tô pensando no próximo, eu só tô, não tô mais me focando no jogo que eu tô jogando. Às vezes eu paro de jogar um pouco e, sei lá, vou assistir um anime, vou assistir alguma coisa, vou ler um mangá, ler livro, qualquer coisa. Eu vou fazer alguma coisa fora, algum entretenimento fora de videogames. E esperar da vontade de algum mais forte. Aí eu volto para aquele e normalmente eu consigo fixar mais. É, basicamente isso.
Eu tô tentando perder esse sentimento de culpa de não terminar um jogo, porque tem jogo pra caramba. Eu compro muito jogo, não só pro Switch, tô começando a comprar bastante na Steam agora. E eu lembro de alguns, mas é, provavelmente tem uns que eu não vou mesmo terminar, tipo Octopath Traveler. É um negócio que vai me dar muito trabalho para pegar e voltar no clima do jogo e como que eu
Faz
faço
bem não
nesse.
terminar, aparentemente.
Não, na verdade, eu não jogo muito nesse quesito. Aqui realmente acho que apareceu contra o jogo existir. Se eu ainda penso no jogo, então ele tem alguma salvação. Mas aí me dá aquela preguiça mental, sabe? Outro é o Astral Chain, só que esse eu não sei porque esse eu perdi a vontade.
Esse é curtinho, Lucas. Isso aí dá pra peidar e acabar.
É, mas também me dá a preguiça de voltar, me acostumar com o combate do jogo. Acho que é rápido, mas bate aquela preguicinha. E no geral é isso. Se tem alguma coisa interessante, eu vou lá jogar o um negócio e. Meu, esquece que sentimento de culpa. Joga o que você quer, sabe? Se você jogou vários jogos diferentes ao longo do dia, e você se divertiu jogando cada um desses diferentes, beleza. Aí se não se divertiu, é, ah, vou focar só em um, vai.
Eu tô tentando. Fá.
Vamos falar que você tem o dia todo pra jogar. Começar com Animal Crossing, você já cagou já o seu dia, né?
Porque o jogo é
Pô,
ruim, é
como
porque é muito
assim?
tempo.
É porque é um jogo que você. Sei lá, um jogo que você vai fazer a mesma coisa todo tempo e você vai ficar lá e você basicamente tá perdendo tempo, né?
Ah, eu não
Tipo.
acho válido não, meu. O negócio que você tem que fazer todo dia, faz no começo do dia e é meio que você cumpriu sua obrigação. Aí você tem o resto do dia pra jogar o que você quiser.
Ah, mas pelo
Nossa,
que eu
que legal
entendi.
ver o jogo como obrigação, hein, Lucas?
Tem gente que é, pra mim não é.
Jogo nota 10 aqui.
Pra
Não, mas
mim não é obrigação.
pelo que eu entendi, ele ficou muito tempo no Animal Crossing, né? Ele ficou até a hora do almoço, né?
Ele bateu.
Então.
Não, ele tomou um cafezinho, acho que no meio. Depois
É.
foi pro 3DS, aí foi até o almoço.
Ah, então. Acho que é isso. Eu não sei, acho que se você tem esses negócios de terminar jogo, fica longe de jogo. Meio que serviço. Esse jogo geralmente consome muito tempo e você não faz nada. Eu acho que você tem que ficar longe dessas coisas.
E eu tô
Se te
tentando fazer o bagulho, tipo, de parar de comprar jogo. E jogar os que tem, que uma hora, tipo, uma hora o backlog é. Assim, o meu e provavelmente o do Rodney também não, né? Eu acho que o de ninguém aqui vai acabar. Uma tarefa que não vai acontecer na nossa vida. Então, mas a gente pode tentar terminar um pouco. E aí você valoriza mais o que que você tem.
Você pode terminar mais os seus jogos, né? Acho que parar de comprar é muito importante, até porque a crise tá aí, né? Então é sempre bom guardar dinheiro.
É, agora principalmente. Fala isso, pra gente comprar uns 3 jogos rapidão aqui no Steam.
Comprei agora enquanto vocês conversavam aqui.
Opa, tava na promoção.
O posicionamento é diferente, porque antigamente a gente não comprava 3, a gente comprava 10. Então tá melhor já.
Ah, não.
É, realmente, realmente.
Não,
realmente.
A promoção que teve aí recentemente, comprei 10. Mas era um baratinho.
Era baratinho? Tudo bem, Lucas. Esse tempo você nunca vai ter. Não se preocupa. Pra jogar os 10. O próximo... Ah, é verdade. Ele falou que tem uma ótima semana e também comentei para nós o que acharam do DualSense da Sony. Eu sei a opinião, assim, eu prefiro ainda o DualShock lá do PS3, PS2.
Eu prefiro também, achei futurista demais o negócio.
Eu gostei da corzinha, achei divertido. Eu tô curioso pra ver se o hardware vai ser diferente, o console vai ser diferente da cor do controle.
E o que você acha da polêmica do botão Create, que antes era o Share, né, e agora se chama Create?
Meu, polêmica? Botão,
é, né, porque os caras só chegam e falam, ah, mudou o nome, mas deve ser a mesma
que
bosta.
Polêmica, nossa, mano.
Uma grande polêmica, mano, mudar nome de botão, assim, não se faz, mano. Já foi o Select pro Options, não tem mais...
Já é, já perdeu todo, toda...
Não tem respeito mais nessa
empresa. Eu só acho que o controle parece um negócio, um controle branco, assim, com uma regatinha preta, sabe?
É, o próximo comentário é do Daniel Moreno. Salve, galera! Queria muito ver esses remakes. Zelda, Oracle of Ages e Seasons. Golden Sun. Eita porra.
E o Jeff caiu.
E o Jeff foi embora. Então a gente continua? Ou não? Ou espera? O Jeff voltou. Tá bem, Jeff?
Agora sim.
Tá bom. Eu acho que vai ficar isso aqui, gente. Um abraço pra todo mundo aqui nessa queda e na volta do Jeff.
Aqui o negócio é ao vivo.
O negócio é ao vivo. E eu não vou ter a paciência pra pedir pra editarem isso aqui. É, eu queria muito ver esses remakes. Zelda, Oracle of Ages e Seasons, Golden Sun, Chrono Trigger e Chrono Cross, Final Fantasy 8 e 9. E eu tô com vontade de rir.
E era isso.
Alguém comenta alguma coisa aí, gente.
Oh,
quem que ouviu isso aí?
É o Daniel Moreno. Ele quer ver esses remakes.
Ah, tudo isso aí,
velho? É, ele queria muito ver ele.
Não precisa de uma vez, né? Aos poucos seria da hora. Eu só posso opinar dos Oracle. Eu acho muito válido se eles pegassem... Pega o Link's Awakening lá e refaz, sabe? O original já era assim. Eles pegaram os assets do Link's Awakening e jogaram nesses. Os caras podem fazer... Esse, né? É, só que o foda é que eles iam vender como dois jogos separados, provavelmente.
Então, isso que eu ia perguntar pra você. Você acha que ia ser dois?
Ah, tem que ser um só, meu. Se for dois, mas eu não duvido, sabe?
Ele podia, sei lá, colocar o Oracle off, não sei, alguma coisa, um terceiro assim, e
Oracle
puxar a deusa
Collection,
que faltou.
Sei lá, meu, Oracle Collection e
você
jogar.
Você acha que eles poderiam, eles puxariam a deusa que faltou ou não, porque ela aparece nos jogos?
Pode puxar como um NPC aleatório que você acha no lugar pra ser uma referência.
Mas é, qual que é a diferença, qual que é a influência de um ou do outro, escolher uma versão ou outra?
É bastante coisa, Jeff. Por exemplo, se você... Basicamente, quando você termina um jogo, você ganha um código que você pode jogar no outro. Aí você meio que continua a história. Aí, por exemplo, eu joguei o Ages primeiro, derrotei um chefe lá. Se eu iniciar o Seasons com o código que eu usei, o nome do meu personagem vai ser o mesmo do outro. Alguns diálogos do jogo vão falar, ah, você é um herói que veio de tal outro lugar e fez tal coisa. E, o mais importante, a história tem um final definitivo, assim. Você tem chefe a mais, sabe? Então...
O início deles até o final, se você não usar código, é igual, é até as mesmas dungeons ou não?
Acredito que é uma dungeon a mais quando você joga um seguido do outro lá, porque é...
Não, verdade... mas sem código. Sem o código.
Ah, sem o código...
São as mesmas dungeons ou você viaja pelas ilhas? Que eu sei que a deusa que você vai encontrar é diferente, né?
É, mas você não viaja entre as ilhas, não. Se é o jogo sem código, é aquelas dungeons mesmo.
Ah, tá. É, mas é que um você viaja pelo tempo. É que eu joguei só um, e não terminei nenhum. E aí você viaja pelo tempo. No outro você não mudaria as estações?
É, mas eu não entendi a sua dúvida. Porque, certo...
Esses são dungeons diferentes. Eles seriam diferentes, não são? Desde o início, ou não? É que eu não sou eu.
Ah, você tá achando que os jogos... Eles são bem diferentes, os jogos. As dungeons, os itens que você pega, são bem diferentes.
Então tem que ser dois jogos.
Ah, não, Jeff, fala isso. É porque é bem diferente mesmo os jogos. São, tipo, muito diferentes.
Desculpa, mas... Acho que a solução ideal é vende os dois jogos e dá DLC mais barato
É tipo Fate.
Não.
É, eu acho que tem que fazer isso. Vende a DLC a $30.
Ai, pior que eu. Como jogos isolados, assim, realmente vale a pena sozinho comparar com Link's Awakening.
Não, porque se aglutinar fica ruim, não é? Se eles fizerem só uma versão.
Não, não fica. É
não,
melhor
tipo, eles fizerem Oracle of coisa. E aí são os dois jogos em um. E você não.
Mas ó.
E vai considerar que você tá jogando um deles até o final.
É que eu não sei se vocês confundiram. É que são bem diferentes. São jogos literalmente diferentes. É tipo. Dungeons diferentes, chefes diferentes.
Então não dá pra colocar os dois em um. Como se
dá
fosse um
se você
título
fizer
só.
Um menu. Dá pra você fazer um menu assim que você entra e você pode escolher os dois jogos pra jogar. Aí você termina um. E aí
não,
você
mas sem isso, sem essa opção. Você não tem
tá.
como transformar os dois jogos em um.
Tá juntar não? Os dois mapas num só, não. É impossível.
É que nem Mystery Dungeon fez. Tipo, não dá pra fazer isso.
Que Mystery Dungeon é o mesmo jogo, basicamente.
É. Não dá, não dá. São jogos bem diferentes. Eu entendi o que vocês quiseram
então
dizer.
Então tem que ser esquema feito, Lucas, e você vai ter que pagar a DLC.
Porra, que merda.
E sobre os outros, eu acho que... Assim, Chrono Cross eu não sei, eu não gosto de Chrono Cross. Eu tenho que entrar no feeling do jogo, porque eu achei o jogo muito lento que eu tentei jogar. Mas Golden Sun e Chrono Trigger, eu acho que... É, Golden Sun eu acho uma merda. Então eu acho que os caras falam demais pra ser igual um Final Fantasy. Então o cara fica lá 20 anos falando, 20 anos falando, aí você... Ah, tá, os cristais foram quebrados. Aí os caras, aí você fica, putz, mano, era só isso. É assim, tem animação, falam que a animação é legal, não sei o quê, que os bichos é legal. Golden Sun eu prefiro ver um novo jogo da série do que um remake. E Chrono Trigger eu acho que ele perde o brilho dele se ele mudar, que nem a gente já discutiu num podcast de 25 anos de Chrono Trigger. Eu acho que era isso a idade do Chrono Trigger que tava fazendo. E Final Fantasy VIII 9 não. Um Final Fantasy VIII 9 pode ter um remake sim. Mas se for igual o remake do Final Fantasy VII, aí acho que a gente termina de ver o Final Fantasy IX lá pra 2040, se pá.
Então... Nossa.
Então, e aí, sem exagero, velho, porque vai demorar essas coisas. E ele falou aqui que surgiu um rumor que os spin-offs de Final Fantasy VII vão vir para o Switch. Será que já podemos sonhar com um remake do VII no Switch? Não?
Acho bem provável.
Aguardando ansiosamente, abraço a todos. Não, não, não pode sonhar com isso. Eu acho que a gente tem que se manter... pelo menos eu gosto de me manter na realidade e falar isso. O Switch não roda para Final Fantasy VII.
Não, mas o que esse spin-off de Final Fantasy VII? Eu entendo que o remake eu também acho que... Eu acho
então,
que
esse spin-off eu não vi. Eu imagino que se for um spin-off, é o Crisis Core. É o Before Crisis Core ou Before Crisis? Eu não sei qual dos dois que é o do PSP. Eu sei que um é de mobile ou é de PSP. Mas seria de PSP. Eu não vi esse rumor. Então eu não posso falar nada sobre ele. Só que eu lembro que ele tinha problema porque ele tem umas músicas do Gackt. Então ele tinha esses problemas de não quererem relançar tudo que ele nem tem na PSN.
Entendi quase nada aí desse.
Tem um, cantor tem um cantor famoso que ele, eu acho que ele é um personagem, ele atua como um dos personagens, ele emprestou a cara dele pra um dos personagens, e acho que ele faz o encerramento do jogo. E aí, por causa disso, aí a Square não gosta muito de... Ela, tipo, ela não colocou ele na PSN, falam que é por causa disso, né? Que não colocou na PSN, nem, e por causa disso também você não vê port HD, que nem teve o Final Fantasy... Ah, o 02... Esqueci o nome agora, um da Escolinha, Final Fantasy Escolinha, esqueci o nome agora.
Escolinha.
É, não, era Agito, eu esqueci agora. Alguma coisa assim. Jeff não vai falar nada sobre isso a respeito.
Não, não.
Então, o próximo comentário é do René Augusto. Fala, quarentenado. Tudo bem? Tudo certo? E aí é que é a situação quarentenada. Além do Pokémon Conquest, também gostaria de ver um Let's Go Johto ou Let's Go Sinnoh, lá pra 2021. Acho que estamos bem saturados de jogos de Pokémon e é saudável dar um tempinho entre os lançamentos. Eu concordo com o Let's Go Johto. Eu acho que Let's Go dá pra pegar lá do início. Let's Go Sinnoh já foi a discussão.
Eu acho justo dividir também. Tipo, já que teve Let's Go Kanto, vamos seguir a ordem, né? Let's Go Johto.
E aí, será que a gente voltaria pra Kanto de novo, Let's Go Johto?
Nossa. Nossa, eu tô saturado no negócio.
Mas acho que se não voltar, o barulho seria até maior do que a Pokédex não completa.
Não sei, velho. Fica a dúvida, porque da Pokédex não completa foi um saco já. Mas eu concordo, tem que dar um espaçamento de Pokémon. Por mais que nunca teve, mas é sempre bom dar um espaçamentozinho. Que já está acontecendo, né? É, dentro de anunciados, o que mais está ansioso é Streets of Rage 4. Vocês chegaram a ver o trailer do lançamento mostrando que todos os personagens dos jogos originais estão disponíveis no remake? Simplesmente sensacional! Tô ligado que vocês não devem ser muitos fãs da série, pois vocês já ignoraram os trailers do remake em vários podcasts. Linguinha, igual P. Ó, a gente comentou aí, lançamento esse mês ainda.
Comentou, né? O Jomon jogou lá e aí ficou um alvaco.
Não, mano, mas... Eu falei, eu tô pensando em pegar isso aí no Steam pra dar uma olhada. Por mais que Sim. eu tenha mais vontade de pegar de Beating Up, é aquele River City Girls.
River City Girls, né? É, parece legal. É que eu não sou muito fã do gênero, e eu já não tenho um apego a Streets of Rage, porque eu não joguei nenhum dos anteriores.
É, então eu fico pensando nisso também, tipo, eu não tenho aquele
tesão. Sim. Então, quando eu vejo a notícia desse jogo, assim, naturalmente acaba passando batido, não chama atenção. Mas agora eu vou começar a prestar atenção.
É difícil, né? Você vê o fã todo animado, os personagens antigos, a gente nem sabe quem é os personagens antigos. Pra gente tudo é novo.
É,
mas eu tô sendo sincero, né? Se eu começasse a fingir que sou fã, acho que caía a máscara rápido, hein?
Sim, cai. Ai, meu Deus. Um dia eu ainda jogo isso aqui. Um dia, lá pra frente, no futuro, distante. Só pra me dar desculpa, eu tenho o Capcom Beating Up Collection e eu não terminei nada daquele Beating Up Collection, então... Tem bastante beat'em up nessa minha vida que eu não terminei. E eu acho que eu nunca terminei um beat'em up. Tô pensando aqui, acho que eu nunca terminei nem um do Squad Pilgrim.
Então, eu ia comentar esse é maravilhoso. Nossa, acho que é o único que eu terminei. Não, talvez das Tartarugas Ninja de Super Nintendo, sabe?
Ah, sim, sim, sim. É o Turtles in Time, né?
Isso. Agora o do Squad Pilgrim é maravilhoso, nossa.
Você terminou Code of Princes, João.
Ah, é verdade, e aquilo é beat'em up, é verdade. Nossa, mas aquele jogo, pelo amor de Deus, meu amigo, aquilo é ruim, hein, velho.
Apagou a memória, fez o certo.
Nossa, mano, eu tinha esquecido, velho. Eu comprei sempre 3DS pra fazer review lá pra Anipari, velho. Nossa, só a única coisa que eu lembrava, a única coisa que eu lembro é que tinha muito slowdown aquele jogo e que a mina principal é uma guerreira nua, basicamente. Ela tem um bagulho que protege, é tapa sexo que ela usa. Ai, meu Deus, que horrível, Jeff.
Eu gosto daquele jogo.
Ah, não, Jeff. Você jogou no Switch?
Não, não joguei.
Eu queria saber se no Switch tá sem slowdown.
Não, realmente, o slowdown irritava. Mas aí você tava lá, apertando o botão com todo mundo, então tanto faz. Né?
Nossa. Quanto à pergunta do convidado especial que participou do karaokê 64 da semana passada, risos. Já tem uns bons anos que não compro ou ganho waffles de Páscoa, pois os preços são absurdos. Só não são mais absurdos que os jogos da Nintendo.
Ah, não sei, aí depende do ovo.
Porém, quando o assunto é chocolate, os meus favoritos são o Diamante Negro e o Bombom Crocante. Eu não sei o que é o Bombom Crocante. É genérico isso aqui.
Aquele rosa, roxo lá.
Não. Crocante é aquela embalagem vermelha da Garoto.
Nossa, eu não acho, eu não sério?
Não, posso... Posso estar falando bosta, mas não sei se é pé de moleque que tem isso, não sei, não lembro.
É, acho que é isso mesmo.
Pô, se for, nossa. Parece que foi uma ideia boa, velho.
É que eu acho muito ruim o garoto, mas quando tem esse aí, acho
olha,
que é um
olha o preconceito, velho.
Ah, mano, aqui é gosto refinado, infelizmente, né?
Anos e anos vivendo no luxo, não dá pra ir pro lixo, né, velho?
Nossa.
Eu não gosto muito da caixa da Garoto, mas o crocante era o primeiro chocolate que eu pegava quando abria ela.
Então, mano, eu vou começar a prestar atenção nesse, hein, velho.
É tipo o Alpino do Lacta, né? Todo mundo abre a caixa. Me dá o Alpino!
Eu tô com 20, eu acho gostoso também.
Ó, eu vou ser o cara que come aquele... Eu sempre como aquele que parece sonho de valsa, sabe?
Serenata.
Serenata, isso mesmo, tipo, amarelo.
Não, então, sonho de valsa, serenata, eu gosto... Eu vou ser bem tosco aqui, mas eu gosto de bombom que é daquele formato, sabe? Que tem a casquinha em volta e um recheio dentro. Não importa qual é, eu sempre como esse.
Eu tenho uma história horrível com esses negócios que eu vou contar pra traumatizar aí. Eu não sei se alguém vai traumatizar, mas eu fui.
Eu espero que não, vai. Porque eu só como isso, vai.
Quando eu tinha aulas de biologia, tava me preparando pro vestibular, tinha lá... Uma explicação toda da barata, o que que é, o que fica por fora da barata, não sei o quê. Tá basicamente falando de insetos. Aí o cara fez uma comparação com a barata e o bombom. Que é crocante por fora e por dentro tem, tipo, a parte branca, né? E é crocante quando você morde. Aí o cara sempre falava, lembrem que a barata é crocante, não sei o quê. Aí se lembra disso. E aí o bagulho ficou na minha cabeça e por mais que não tenha caído nenhuma questão de baratas na prova, o negócio marcou. Então é isso. Entendi. Aí, como um bombom pensando mastigando a barata.
Ah, dane-se, você é uma barata gostosa.
Vai começar a sumir baratas no mundo.
Elas encontraram o que vai fazer a extinção delas. Nossa, como esse barato, eu tava muito de boa nessa vida, velho. Não passava mais fome.
Nossa.
O próximo comentário é do João. Alguém quer comentar mais alguma coisa?
Não.
E é o próximo e último comentário. Eu esqueci de anunciar isso. Gostei da ideia do Gilmon de refazer o Shin Megami Tensei de SNES para 3DS. Aqui, ó, só ideias boas.
Isso não ia vender muito, né?
Não, a gente nunca espera que venda. Não era o remake das vendas, era o remake dos sonhos.
Sim, justo.
Um remake do 3 para o Switch em HD e widescreen, com melhorias nos menus para usar itens e magias, um novo sistema de fusão, mais parecido com o do 4, onde você escolhe livremente quais skills e novos demônios vão herdar, sem contos randômicos. Ah, esse acho que era o sonho dele. E eu pensei nisso, só que é remake dos sonhos e eu acho mais provável a gente ver os... Por mais que seja improvável, eu acho ainda mais provável ver esses em que tem modelo 3D tudo, ver em um port, em HD, do que eles fazerem um remake. Sei lá, minha suposição seria isso. É, Lucas, outro jogo de GBA que poderia ter um remake é o Golden Sun. Eu imagino ele com gráficos parecidos com Octopath Traveler. Ah, eu já falei isso apareceu... meu ódio.
É, ele apareceu de novo aí, Jamon. Eu não joguei esse jogo, então eu não consigo opinar muito. Eu tenho só uma...
Fala.
Eu tenho a versão de DS aqui só, eu não tenho a de Game Boy.
É o terceiro jogo da série esse.
Ai, meu Deus.
E eles são... E é continuação, acho que você joga com o filho do principal do
Nossa.
Primeiro.
Mas, ah, saquei.
Mas assim, o Golden Sun, eu tentei porque eu vejo isso muito em fora, a galera elogiando. Mas eu vejo o problema quando a galera fala, ah, foi meu primeiro RPG. Ah, eu joguei com 10 anos, joguei com 8 anos.
Ah, tá.
Ah, e assim, eu acho que vai repetir... Aqui, ficar pros ouvintes. Vocês jogaram Golden Sun com que idade? A primeira vez. Porque assim, eu tentei jogar e os caras falando... E eu falando, cara, não gosto de vocês, vocês estão falando pra caralho. E, tipo, pra dizer nada, assim. Aí eu fiquei meio, ah, caracas, eu não gostei.
Você não criou muita expectativa? Porque todo mundo elogiou o negócio?
Então, sim, porque a galera falou, não, isso aqui é mó da hora, as dungeons são legais. E, assim, quando eu tô jogando RPG, normalmente as coisas que eu quero que explodam, normalmente é as dungeons. Eu quero que dungeon relativamente simples, assim. Senão, o bom e velho sistema de transporte que você quer morrer, só. Eu sei lá, eu não gosto. Ah, fala.
Eu acho que o Jumon exagera um pouco. É, Golden Sun é um jogo da época. Era um jogo de lançamento. Acho que era um jogo de lançamento, ou bem perto.
É, do GBA, Advance, sim.
Né? A gente tava naquela transição de gráficos 3D, né? Você tinha SSD4, PlayStation, aí ficou meio que um vácuo de poder. Aí quando ele lança, todo mundo fica feliz que em VRPGzinho é 16-bit, né? Então, eu acho que o pessoal, ele hypa muito por causa disso, mas também o jogo exagera quando o jogo fala que o jogo é ruim. Eu não sei, eu prefiro muito mais o Isaac, sei lá, a Mia, eu até lembro o nome dos personagens, já significa alguma coisa, do que alguns personagens, sei lá, alguns RPGs atuais. O Rex lá.
Então, eu fico assim, eu falo que é ruim, mas assim, é porque ele é um jogo mediano. Eu acho que tipo, vale a pena mais gastar o tempo em qualquer outro RPG atual, assim. E justamente, ele é o Golden Sun é o Final Fantasy quando a Nintendo não conseguia mais ter Final Fantasy porque arranjou treta com a Square. E aí foi a Treasure, né? O jogo da Treasure, Golden Sun. Ou é da Camelot?
Eu acho que é da Camelot.
Ah, isso me pegou.
É uma das duas, eu não lembro agora, vou com a Camelot. Ele é o Final Fantasy da Camelot, eles usam a ideia de cristal, essas coisas, então, tipo, é meio que se você jogou, fica meio chato. Se você não jogou, você tá indo, na época, se você tá indo pra novidade, pô, o bagulho pro GBA, bonito pra caramba, realmente. E eu, tá, ó, eu vou dar esse boi então e vou falar, eu joguei no Wii U, eu comprei o jogo no Wii U, então eu joguei numa tela HD. Um jogo GBA. Então aí vocês podem falar, ah, culpa sua, João. Talvez.
Mas você não achou bonito mesmo assim?
Não, eu achei bonito. Eu pensei, só que se fosse no GBA ia ser legal. Na minha tela tava horrível. Na minha tela tava toda aquela... Um jogo GBA estourado, né?
Aham. Uhum. Eu tinha que ter jogado o Gamepad, velho.
Eu tento, mas o Gamepad é mais escuro, né, velho? É, lembra o Game Boy, né? Se você for falar isso. E cadê? É, sobre a discussão, quanto ao senso crítico quando criança, o meu era duvidoso. Alguns dos meus jogos preferidos do SNES, eram Tiny Toon Adventures, Demolition Man, o jogo do filme do Stallone, Beethoven Second, ruim demais, mas também gostava de jogos que considero muito bons até hoje. Contra 3, Donkey Kong Country, Final Fantasy 3, Goof Troop, Chrono Trigger.
Contra 3 é pra traumatizar, hein? Ele é bem difícil mesmo. É, acho que é o meu, assim, que eu lembro também, agora que me veio na cabeça, né? Tinha um jogo Piratex do Pikachu no Super Nintendo. O negócio era tão bugado e travado. Era tão ruim que eu, criança, eu joguei aquela merda e falei, pelo amor de Deus, o jogo nem funciona.
Eu não consigo falar essas coisas quando, sei lá, de jogo. Acho que eu consigo mais falar, sei lá, assistir a Cavaleiros do Zodíaco. Criança, gosto ruim. Eu associo mais a anime do que qualquer outra coisa. Nem lembro o que eu jogava. Acho que... Eu não sei, é porque naquela época, tipo, você locava, né? Então você ia na locadora, pegava o jogo que você nunca tinha locado e colocava pra rodar. Então, na verdade, não é nem gosto, você tá pegando o jogo diferente.
O meu, eu vou considerar assim, tipo, eu, um dos jogos, é que eu sou, eu não acabei não jogando tanto na época do Super Nintendo, joguei mais na época do PS1, 64 PS1. Um jogo que eu amava de coração, assim, achava fenomenal, era Digimon Rumble Arena. E, assim, achava...
Nossa, eu adorava esse jogo.
O ápice do jogo de luta. É horrível esse jogo. É horrível.
Só que eu amava.
Então, eu também adorava o bagulho, adorava o Digimon, tomar pedrada e ver o bicho 20 anos vindo pra frente.
Eu não gostava de Digimon, mas eu achava maneiro, mesmo assim.
Ah, sério? Não, aí pra mim surpreende.
Eu não sei por quê, eu não gosto de Digimon no geral, assim, mas desenho eu não gostava muito. Eu tentei jogar um de PS1 que eu comentei até que o meu bichinho ficava cagando, eu não sei.
Ah, porra, é o World 1, isso aí.
É, aí quando eu joguei esse Rumble Arena, eu adorei, aí, caralho, que legal.
Então, eu gostava muito, assim, e eu ficava com inveja, porque eu gostava de Digimon e de Pokémon. Eu tinha o 64, e aí eu comprei Pokémon Stadium 2. E aí, as batalhas do Stadium 2, eu descobri RPG em Stadium 2, né, isso que é a tristeza. Mas aí eu fazia as batalhas lá, e aí, por turno e tal, eu via aquela cena de luta do Rumble Arena e falava, nossa, aqui é o, mano, é a ápice. E jogava na casa de um amigo, eu amava aquele jogo. Só que eu tentei jogar outras vezes e eu vi que o jogo era um lixo, assim, na minha mente era muito bom. É horrível.
É, tudo naquele jogo era ruim. Faz muito tempo. Então eu provavelmente vou quebrar a cara que nem você.
É muito ruim aquele jogo. Tipo, ele é muito... É mecânica 3D que você sente o jogo de luta lá pulando. Mecânica 3D, né? Mecânica de jogo de luta que você vai pulando e você vê, nossa, aqui é ruim.
É, você ganhava especial e virava, tipo, uma versão robô, né? Nossa.
É que você mega devolve, entendeu? Ah, tá. Eu entendi a lore daquilo. Mas é, tinha todas essas coisas, assim. E os campos são campos de cor, né? Basicamente isso, é campo filha da puta só.
Eu lembro do Faroeste.
Eu não lembro dele. Pior que eu não lembro desse. Eu acho que passava um peninho, eu não lembro.
Provavelmente,
mas aí, por exemplo, esse jogo aí pra mim era maravilhoso. Eu gostava de... Eu não tinha Mario Kart 64, então eu gostava pra caramba de um jogo de corrida dos Nicktoons. E deve ser um lixo aquele jogo. Um monte de jogo ruim assim, que pra mim na época era um bagulho. Porque não tem comparação, né? Quando a gente cresce, a gente cria... A gente vê coisas melhores, aí você começa a ter uma base nova melhor. Aí você vai atualizando a base, aí você chega agora. Hã?
A gente fica chato.
Exato. A gente quer senso crítico, então... Mas não que quando criança não tem, só que seu senso crítico é aquilo, né? Tipo, é o primeiro, você não sabe o que pode ser melhor ali. Tá se divertindo. É por isso que eu acho, tipo, aí vai, pega a Chrono Trigger. O cara nunca mais vai conseguir olhar um RPG direito. O cara tem Chrono Trigger como base. E aí ele endeusa, às vezes, mais Chrono Trigger do que o resto. Dá um monte de problema de nostalgia também, então... É uma discussão.
Então a solução é jogo ruim quando criança.
Eu acho, sim. E volta pra eles pra você saber que era uma bosta. E isso é importante, porque senão você vai falar que é bom. Tem que voltar, tem que lembrar a nostalgia, que aquilo lá é só nostalgia e é um lixo.
Então se o futuro Jomão tiver um filho ou uma filha, ele vai dar um monte de jogo ruim pra ele jogar e falar assim, ó, filho, aprende aí.
É, deixa jogar tudo. É porque a criança vai escolher merda, certeza. Ela vai pegar o bagulho colorido que ela viu na televisão, vai ser aquele jogo. Horrível,
o jogo da Peppa Pig.
O jogo da Peppa Pig. Eu imagino assim, se eu fosse eu agora criança, eu certeza no Switch comprava o jogo de coisas Nicktoons. Com certeza. Não ia pegar Mario Kart 8, ia pegar o jogo de coisas Nicktoons.
Depende do que seus pais comprassem, né, Dan? Nem sei você quer escolher, então.
Ah, então, mas você fala, pai, eu quero esse aqui, eu quero esse aqui. Aí o cara ainda fica feliz, porque ele vê $60 Mario Kart e o jogo de coisas Nicktoons tá $10, sabe? O cara fala, pô, minha criança é inteligentíssima.
Aí ele pega o celular e te dá uma versão gratuita de um jogo e fala, se vira aí.
Pode ser. Pode ser também. Mas eu acho, tipo, tem que dar o que a criança pedir, que vai ser o que a propaganda fez ela comprar. Aí um dia ela vai pegar a propaganda das coisas melhor. Mas no início é tudo essas coisas de desenho. Pelo menos o meu foi. E Coelho Sabido. Então é isso, acabou? Jeff. Acabou. Pode encerrar.
Com Coelho Sabido. Só contar rapidinho, essa história de chocolate me deixou um pouco enjoado.
Nossa!
Porque minha esposa resolveu vender ovo de Páscoa, aí ela faz ovo, aí sempre fica aquela sobra lá e eu tô comendo chocolate quase todo dia.
É. Direto na colher, né?
É. Foda-se se é ovo ou não, é a sobra. Mas eu não sei, acho que eu andei comendo chocolate demais.
E o Ring Fit, Jeff?
É, o Ring Fit tá encostado, né? Nossa,
ele tá comendo chocolate junto.
Nossa, o Ring Fit é o jogo mais difícil pra terminar da Nintendo.
É o Dark Souls da Nintendo.
Nossa
senhora, você precisa de fôlego. Toda hora eu vejo assim. Eu tenho até espaço, né? Tem o quartinho da bagunça, aí tem um tapetinho pra não fazer tanto barulho. Mas aí quando eu vou ligar, eu falo, ah, não, hoje não. Tá foda, velho. Ainda tô no mundo 3 ainda. Tá complicado o Ring Fit.
É o Dark Souls dos jogos de regime.
Enfim. E agora vamos para o bloco pergunta clássica. Acho que eu não faço uma pergunta há muito tempo, né?
Sim, eu ia comentar isso.
Vamos entrar, sei lá. Entrar não. Vamos fazer comentários conscientes aqui sobre a situação atual do mundo. Coronavírus tá aí. E perguntar se as pessoas estão comprando menos jogos por causa do corona. Perguntar se o pessoal tá segurando mais. Ou se isso é meio que indiferente. Você vê a promoção que nem o Lucas e compra 10 ao mesmo tempo.
Oh, é 10 que... por nem R$50, hein?
Eu acho importante as pessoas ter a consciência e gastar menos. Porque, querendo ou não, vai afetar a economia de algum jeito. Então, acho que uma das coisas que a gente precisa se tocar é que videogame a gente pode deixar um pouco de lado e ter coisas importantes. Talvez não para você, que tenha dinheiro, mas sei lá, às vezes até para o próximo, que precisa mais. Então, a minha pergunta é essa. Se quantidade e volume de jogos que você está comprando, você está comprando no ritmo normal ou se abaixou por causa da crise?
Eu vou responder que o meu abaixou, mas... É assim, pode ter relação com a crise? Talvez pode ter relação com a crise. Mas eu tô desempregado, né? Tô procurando estágio, então enquanto o estágio não vem, eu tô tendo que segurar a grana. E, então eu tô comprando bem menos, assim. Eu compraria Final Fantasy VII Remake, por exemplo, se eu não tivesse me segurando. Então eu falaria que sim.
Eu tô descontando a minha escassez de jogos de Switch que estão lançando, né? E comprando vários na Steam. Em outros sites também.
Eu aproveito que a Nintendo não tá lançando, porque todo jogo que a Nintendo lança eu compro, mas em geral eu tô bem econômico. Aliás, depois do casamento acho que mudou. Eu parei de ficar comprando coisas que eu não jogo. Parei de comprar coisas que eu não utilizo. Acho que foi uma mudança de mentalidade forçada pra mim. Eu falei assim, agora eu tô junto oficialmente com alguém, então é melhor fazer decisões mais conscientes do que ficar gastando e comprando um monte de besteira e não uso. Quer fazer mais propaganda da comemoração do Fire Emblem, irmão?
Pode ser. Pra quem não ouviu o Nintendo A3, a gente vai fazer um concurso de Fire Emblem. Nossa, e vai estar sem corte, então eu vou errar e já era, né? A gente vai fazer um concurso de Fire Emblem de 30 anos. E eu fiz um medley lá, a gente tá nos comentários do Nintendo A3, número alguma coisa. É o número 206, provavelmente, se eu não somei mais um errado. Vai estar lá nos comentários, vai ter um comentário meu, vai estar lá um link do medley, vocês têm que ouvir o medley Vão ser 30 músicas de Fire Emblem, tá na descrição até. E você tem que saber onde tem os cortes, é bem óbvio onde estão os cortes, e ouvir e pegar quais são as 30 músicas e mandar uma lista pra gente por e-mail do jogo e de qual é a música. E assim, eu coloquei na escrita, mas se você não gosta de ler, em resumo, você tem que saber quando que vai... E é fácil você perceber quando que não é o quando é o remake ou não, né? Porque o remake é de jogo de NES. Então, se você ouvir o jogo de NES, vai ser do jogo... Coloca lá o nome do jogo de NES, se você vê o nome do jogo... Se você ouvir uma música melhorzinha, você já sabe, ah, esse aqui é do Shadow Dragon, do New Mystery of the Emblem e coisas assim. E então, e a gente vai estar considerando 17 jogos da franquia Fire Emblem, 17 jogos da série principal, que são os jogos da série principal ditas pelo Sakurai, naquele migué dele pra ele contar até 17 pra fazer a posição do Three Houses no vídeo de Smash dele. Então tá lá, ouve lá, são aqueles os jogos que vão estar. Ouve a música, algumas são muito fáceis, outras eu coloquei um nível um pouco mais difícil, mas eu acho que é fazível. Então, boa sorte pra todo mundo. E tentem responder tudo, porque aí a chance é melhor de você. Porque se você responder tudo e só você responder todos os 30 certos, com certeza você vai ganhar o Ike de pelúcia. E se não, você pelo menos vai estar participando só com aquelas pessoas que tiveram paciência ou tiveram tempo e paciência para participar. Então eu espero que vocês se divirtam. E eu não vou dar spoilers, mas a gente espera ter mais algumas coisas de Fire Emblem pra fazer. Eu não sei, depende do Jeff também. Então é nóis aí. Feliz aniversário, Fire Emblem.
E se você ficou triste que o plush é do Ike, isso aí foi uma decisão meio autoritária minha. Tipo... as outras opções era Lucina? O que era? Me ajuda aí.
É o Marf, Lucina, Roy, Corrin. Roy, Corrin e Ike. São cinco, são esses.
Só que eu gosto mais do Ike, então eu falei, tô cagando pra vocês fãs de Fire Emblem novo, vamos com coisa antiga.
Por mais que não seja o Marf, que é o clássico, né?
Coisa antiga americana, não japonês. aliás, eu errei a pergunta. A pergunta que eu tinha que fazer era quando que o Lucas ia deixar de ser participante especial, participação especial.
mas a pergunta agora foi aquela já, Jeff. Essa aí eu faço, então, vou roubar essa aí pra semana que vem.
Se eu tiver no episódio, né?
Se eu tiver no episódio.
Aí volta a estaca zero. Enfim. Bom, é isso, pessoal. Comente aí, tô sentindo falta aí de gente nova comentando. Muito obrigado por aqueles que sempre comentam. Acho que é isso e até a próxima.